Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que institui a política de criação e de operação de reservatórios de água.
Vanessa Graziottin defende acordo de cooperação na área tributária para combater crimes fiscais.
Senadores participam de audiência em São Paulo para discutir mudanças no enquadramento de microempresas no Simples Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um projeto de lei que tem o objetivo de incentivar a construção de barragens pelo país.
Se virar lei, a proposta, que será analisada agora pela Câmara dos Deputados, vai propiciar a construção de reservatórios para geração de energia ou para abastecimento de água, irrigação, lazer e transporte. Repórter Bruno Lourenço.
A política de criação e de operação de reservatórios de acumulação de recursos hídricos foi proposta pela senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas. Ela lembrou que a disponibilidade de água para usos múltiplos se encontra ameaçada por conta dos extremos climáticos que ocorrem de forma cada vez mais frequente.
Já existe uma experiência, isso foi contado na nossa comissão de meio ambiente pelo nosso relator, senador Otto da Bahia, que nos disse o seguinte, que lá na Bahia, no Rio Paraguaçu, já há bastantes anos, foi executado uma experiência como essa. Criaram as barragens no Rio Paraguaçu e hoje uma dessas barragens abastece 52% da água da Bahia.
Preocupado com problemas no pagamento de seguro-defesa aos pescadores artesanais, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, informou que a auditoria do Tribunal de Contas da União identificou irregularidade de R$19,5 milhões no pagamento do benefício entre janeiro de 2012 e junho de 2013.
Por isso, ele espera que portaria do governo que suspende o pagamento do seguro-defeso por 120 dias para recadastramento dos pescadores não prejudique quem realmente precisa do dinheiro para sobreviver no período em que a pesca fica proibida.
Segundo Raup, a portaria pode perder sua eficácia se o Senado aprovar projeto de decreto legislativo que suspende o efeito da medida do governo. A proposta já foi votada na Câmara dos Deputados.
O senador, que é relator dessa proposta no Senado, reconhece as irregularidades no pagamento e o aumento considerável de pescadores beneficiários nos últimos anos.
Quando foi criado em 1992, o seguro beneficiava 2.686 pescadores durante o defeso. Esse número saltou para 181.646 pescadores em 2004 e em 2014 para 861.056 pescadores. Por isso, Valdir Raup espera uma solução para esse impasse.
Precisamos correr contra o tempo para encontrar uma solução que beneficie aqueles que são realmente merecedores do benefício e que exclua aqueles que o recebem de maneira indevida. Não é justo punir os profissionais que dedicam a sua vida ao pescado e que alimentam milhões de famílias em todo o Brasil, por que não dizer também até fora, com as exportações de pescados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu a aprovação do projeto de decreto legislativo que trata de acordo de cooperação na área tributária assinado pelo Brasil durante a cúpula do G20 em Cannes, em 2011.
O acordo aguarda parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.
A ideia da proposta é desestimular a evasão fiscal, a dupla tributação e a discriminação tributária.
Para tanto, os países que assinaram a convenção se comprometem a informar as regras domésticas para a cobrança de alguns impostos, como os que incidem sobre a renda, o patrimônio e o ganho de capital, e a prestar assistências a cidadãos estrangeiros acerca dos valores recolhidos ao fisco.
A senadora elogiou o fato de o Brasil ter aderido ao programa FACTA, que é uma lei dos Estados Unidos de conformidade tributária que permitirá ao país enviar ao Brasil todas as informações relativas às contas correntes e situações patrimoniais de brasileiros disponíveis no sistema financeiro americano.
Com esses acordos aprovados, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de enviar recursos de fontes ilícitas para fora do Brasil vai ser muito mais dificultada, porque haverá uma transparência e uma fiscalização quase que em tempo real.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse concordar com o empresário Abílio Diniz, que afirmou recentemente que assim que o país superar a crise política, a solução das dificuldades econômicas virá rapidamente.
Isso porque, por estarem diante de um mercado promissor e atraente e com o câmbio favorável, os investidores encontrarão um bom cenário para aplicarem seu dinheiro.
Por isso, Antônio Carlos Valadares sugeriu uma grande aliança nacional para vencer a crise política, envolvendo lideranças de todos os partidos.
A partir disso, aí sim, poderemos passar à agenda da produtividade, discutindo a reforma do Estado, a simplificação dos impostos e as estratégias de médio e longo prazo para o desenvolvimento do nosso país.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, afirmou que a classe política não deve se calar diante da violência contra a mulher, nem aceitar retrocessos nos direitos da população feminina.
Crivella acrescentou que as mulheres brasileiras são discriminadas há 5 séculos e muitas continuam sofrendo constrangimento moral de apoiar seus agressores.
A pergunta, por que as mulheres permanecem em relações conjugais violentas? Deve ser substituída pela escuta, pela atenção às queixas vagas e compreensão das circunstâncias particulares. Mulheres que vivem ou viveram situações de violência física por parceiro não escolheram livremente o sofrimento. As pesquisas comprovam que a maioria procura apoio, pede ajuda, seja à família e aos amigos, seja aos serviços formais, como os de saúde ou as delegacias de defesa da mulher. O sistema de saúde pode oferecer um ambiente seguro que permita o relato confidencial de experiências de agressão.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, leu o manifesto de um trabalhador do setor naval do Rio Grande do Sul, condenando o que chamou de prática de redução de custos da Petrobras.
Segundo Paim, em 2013, o setor empregava 23 mil pessoas e hoje o número de trabalhadores foi reduzido para 10 mil.
A tática da estatal, diz o manifesto, é desempregar aqui e empregar na China, onde há investimentos em obras do setor naval, disse Paim, que encaminhou à Petrobras pedido de informações sobre a veracidade dessa notícia.
E ficarei no aguardo de uma resposta urgente, porque é inadmissível, gerando emprego no exterior e trazendo prejuízo para os trabalhadores do Rio Grande do Sul.
Os integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos se reuniram em São Paulo hoje para discutir o projeto de lei complementar que altera os limites de enquadramento de microempresas no regime do Simples Nacional.
A repórter Karine Beluso está em São Paulo, onde acompanhou os debates na Assembleia Legislativa do Estado e traz os detalhes da reunião.
A iniciativa de vir a São Paulo em diligência foi da senadora Marta Suplicy, relatora do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos. Ela defende uma ampla discussão sobre o assunto.
Quantas grandes e médias estão fechando 780 mil empregos, né? Em 2014, 15, as pequenas estão criando 380 mil novos empregos. E criando empregos e aumentando a sua produção, a sua receita. E isso é que nós temos que ter força nesse momento, principalmente porque é um momento de crise. Nós sabemos que muitas pessoas que hoje estão em cargos de gerência, em cargos bons, não vão estar daqui a pouco. E isso vão ter um estímulo para abrir o seu pequeno negócio.
A proposta aumenta o limite para enquadramento das empresas optantes do chamado Super Simples, sistema especial de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento lançado em 2007. De acordo com o texto que veio da Câmara, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil reais para R$ 900 mil reais. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil reais por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil reais. O objetivo é fazer com que mais micro e pequenas empresas saiam da informalidade. Os governos das três esferas são contra. Eles argumentam que haverá perda de arrecadação, já que os empresários contribuirão menos. Karine Beluso, de São Paulo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.